A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou falar aqui sobre doença celíaca, ainda desconhecida pela grande maioria da população. Por isso nós vamos saber o que é essa doença, os sintomas, como tratar e a alimentação correta. Quem vai conversar comigo é a doutora Daniele de Castro Kwiatkowski. Ela é médica gastroenterologista do Instituto de Cirurgia e Gastroenterologia do Paraná. Ela é médica consultora da Associação de Celíacos do Paraná e também representante da Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil, junto ao Ministério da Saúde, para a elaboração do protocolo de diagnóstico e acompanhamento de doença celíaca. E é um prazer tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua disponibilidade, doutora Daniele.
Ah, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês.
Bom, para começar a nossa conversa e o nosso ouvinte entender melhor, o que é doença celíaca?
Bom, a doença celíaca é uma doença genética, ou seja, ela tem uma relação com familiar, autoimune, onde o nosso organismo identifica o glúten como um invasor. Nisso, a cada vez que se ingere o glúten, o sistema imune ele começa a agir e tenta destruir o próprio intestino delgado.
É um tipo de alergia alimentar?
Não, é uma doença autoimune. São categorias bem diferentes. São mecanismos bem diferentes de doença.
Ou seja, como a senhora falou há pouco, é sensível, é intolerante ao glúten.
Pela nova classificação, a gente não considera sensibilidade ou intolerância. É realmente uma incapacidade do nosso organismo de digerir o glúten.
E, doutora, é uma doença ainda pouco conhecida, não é mesmo, pela grande maioria da população. Podemos dizer que ela é relativamente nova na medicina?
Não, ela remonta desde os tempos dos egípcios, é uma doença muito antiga. Porém, como ela tem características muito diversas, ela é de difícil diagnóstico. Então, até mesmo entre os médicos, a gente observa uma grande dificuldade de diagnóstico. A grande maioria dos pacientes leva até 8 anos para conseguir o seu diagnóstico definitivo.
Então, mas até bem pouco tempo atrás, não ouvíamos falar de casos como agora, não é mesmo?
Sim, sim. Essa visibilidade da doença celíaca, a gente tem que agradecer principalmente às associações de pacientes. Eles que divulgam, colocam na mídia, tentam mostrar para a população a importância dessa doença, a importância do diagnóstico e a importância da empatia em relação ao celíaco.
No Brasil, já há um número oficial sobre a prevalência dessa doença?
No Brasil, não. Se estima que de 1 a 2% da população seja celíaca. E que a cada celíaco diagnosticado, nós temos 8 ao redor dele sem diagnóstico. Provavelmente familiares próximos de primeiro grau têm até 10% de possibilidade de serem celíacos também.
Correto. Agora vamos lá. Quais são as causas e fatores de risco da doença celíaca?
Como ela é uma doença genética, não apresenta uma causa definida, tá? É uma alteração genética mesmo. Agora, quanto aos fatores de risco, as doenças autoimunes, elas têm como característica serem desencadeadas em qualquer momento da vida. Então, qualquer situação pode ser um gatilho para que essa doença autoimune surja. Pode ser uma forte emoção, casamento, luto, nascimento de filho, divórcio, não existe uma causa específica. O importante é saber que se nós tivermos um familiar celíaco, qualquer mudança no nosso organismo tem que acender uma luzinha vermelha e investigar a doença celíaca.
É uma doença grave?
É uma doença que pode tornar-se grave se não houver dieta adequada. É uma doença que pode trazer como consequências linfomas, câncer de intestino ou tireoide, vir acompanhada de outras autoimunes como diabetes, psoríase. Então, são várias as doenças autoimunes que podem acompanhar e também as consequências podem ser graves, até mesmo infertilidade, osteoporose, em crianças a baixa estatura, baixo peso. E se a gente pensar que a forma de tratamento é muito simples, né? Somente a dieta, quanta coisa grave pode ser evitada com uma medida relativamente simples?
Sim. Quais seriam os primeiros sinais e os sintomas para as pessoas entenderem melhor?
Em crianças, principalmente quando se introduz o glúten na dieta, por volta de 6, 8 meses, a criança muda a curva de crescimento. Então, aquela criança que sempre foi bem, ganhando peso, crescendo, de repente o pediatra observa que ela caiu na curva. E essa criança costuma evoluir com diarreia, baixo peso, manchinhas esbranquiçadas nos dentes, dor e distensão abdominal, a barriguinha fica bem distendida mesmo. E no adulto, a sintomatologia é muito diversa. Vai desde diarreia a constipação, muitos gases, distensão, dor abdominal importante, muitas vezes dor de cabeça, cefaleia, tontura, algumas manifestações psiquiátricas também estão envolvidas, uma tendência à depressão, irritabilidade. Então, essa grande gama de sintomatologia que torna o diagnóstico tão difícil. Existem as formas clássicas, onde vem a diarreia e os sintomas digestivos, e as formas mais difíceis de se diagnosticar. É importante sempre lembrar que a doença celíaca ela não é uma doença intestinal, é uma doença sistêmica. Vai desde uma queda de cabelo até alterações intestinais.
E muitas vezes, por desconhecimento, a pessoa não liga o fato desses sintomas, doutora, ao consumo do glúten.
Sim, na grande maioria das vezes, não. E é muito comum também o paciente dizer, mas eu não tenho nenhum sintoma. Durante a entrevista, na consulta, a gente observa inúmeros sintomas relacionados ao glúten, mas que a pessoa não conseguiu fazer essa associação, o que é muito comum. Então, por isso, a grande dificuldade. É sempre importante lembrar que não é porque apresenta um desses sintomas que deve se retirar o glúten. Ao contrário, deve-se procurar o médico, primeiro investigar, ainda com o consumo do glúten, para depois se pensar em retirar o glúten da dieta.
Então, o que é o glúten?
O glúten é uma proteína, e ela está presente no trigo, no centeio, na aveia por contaminação no plantio ou nos silos. E essa proteína, ela tem algumas características que tornam o sistema imune ativo.
Então, como surge essa intolerância ao glúten?
Como ela é genética, a gente não tem um gatilho específico. Então, em cada pessoa é um gatilho diferente.
Sim, sim.
Isso acontece se houver o contato com o glúten. Se por um acaso essa pessoa nunca tiver contato com glúten, ela nunca vai desenvolver doença celíaca.
Mesmo que a pessoa não tenha sintomas ou sinais de doença celíaca, o glúten pode ser cortado da alimentação?
Pode, mas o glúten ele só é nocivo para quem tem alguma doença relacionada a ele, que seria a doença celíaca, a sensibilidade ao glúten não celíaca ou alergia ao trigo. Então, se você não tiver nenhuma dessas patologias, não há por que cortar o glúten. Mas também, se retirá-lo da dieta, não vai desencadear nenhuma doença por isso. Não há nenhum problema. Hoje é muito modismo, né? Se retirar o glúten nas dietas, achando que perde peso.
Sim.
Isso não é verdade. E também é importante sempre, antes de retirar o glúten, por qualquer motivo, investigar a doença celíaca. Porque existe uma diferença bem grande entre você tirar o glúten e fazer uma dieta isenta de glúten. Quando a gente fala em dieta isenta de glúten, é uma dieta sem contaminação. Então, por exemplo, se eu planto trigo e você planta soja e nós mandamos para o mesmo silo, o meu trigo pode contaminar o seu soja. E isso é a contaminação cruzada, quando a gente encontra partículas de glúten em alimentos que originalmente não deveriam ter. Então, isso para o celíaco é gravíssimo. Veja como é um pequeno detalhe. Então, mesmo em alimentos que originalmente não têm glúten, nós podemos encontrar a contaminação. Essa é a grande dificuldade, o grande desafio do celíaco.
Correto. O que uma pessoa celíaca não pode comer de jeito nenhum?
O glúten. Somente o glúten. O restante está liberado. Claro que, como todo paciente que entra na sala de um gastroenterologista, a orientação é comida de verdade. Quanto menos alimento processado, ultraprocessado se consumir, melhor. Mais rápido a gente consegue recuperar a saúde. Então, comida de verdade. Arroz, feijão, salada, frutas.
Então,
sempre lembrar disso.
Isso eu ia lhe perguntar. Quais os alimentos permitidos na dieta sem glúten para um celíaco?
Todos. Todos os que ele quiser, desde que não haja glúten nem contaminação cruzada.
O que é a contaminação cruzada?
A contaminação é a presença de glúten em lugares ou alimentos que não deveria ter. Então, por exemplo, se eu cozinho um macarrão com glúten numa determinada panela. Em seguida, vem um celíaco e usa a mesma panela para fazer o seu macarrão sem glúten. O fato de ele usar a mesma panela já contamina o alimento dele. Então, ele tem que ter utensílios separados, uma cozinha livre de glúten. Quando vai comer num restaurante, tem que ter o cuidado de ver se esse restaurante é apto para celíacos. A gente tem uma sorte aqui em Curitiba. Curitiba é considerada a capital do celíaco. É o lugar que nós temos mais restaurantes aptos para celíacos no Brasil. A nossa associação de celíacos aqui, a Celpar, é extremamente atuante, muito forte, está sempre em busca de melhorar a qualidade de vida do celíaco. Isso é muito bacana e muito importante.
Correto. O que acontece quando o celíaco para de ingerir o glúten?
Recupera a sua saúde. Então, aquela osteoporose que já estava instalada, ela tende a melhorar, ele começa a absorver os nutrientes. Muitas vezes, aquelas mulheres que levam um tempão para conseguir engravidar, depois que a gente retira o glúten, melhora o estado nutricional, consegue recuperar essa fertilidade, melhoram os sintomas. No geral, o hábito intestinal, a dor, a irritabilidade, recupera a saúde. Então, é um diagnóstico libertador. O paciente sente um alívio tão grande que muitas vezes ele nem passa pelo sofrimento do diagnóstico, por ter uma alimentação restritiva, e do bem-estar que isso causa.
Uma pessoa, por exemplo, que não tenha outros sintomas, mas tem constipação intestinal e gases, pode ser doença celíaca, não é mesmo?
Pode sim, pode sim.
E ela mudando a alimentação dela, ou seja, ela vai resolver este problema?
Vai resolver o problema. Então, claro, tem que ser feito o diagnóstico. O diagnóstico é feito através de uma boa anamnese, uma boa conversa, observar bem a história familiar, se a família tem outras histórias de doenças autoimunes, se, quando começaram os sintomas, se houve algum gatilho para isso. E daí a gente começa a investigação através de exames laboratoriais, anticorpos específicos para doença celíaca, antigliadina deaminada, antitomise, antitransglutaminase e endoscopia com biópsia de duodeno. Na biópsia de duodeno, a gente observa uma atrofia da mucosa intestinal que impede a absorção de nutrientes. Esse é o padrão ouro, é o que fecha o nosso diagnóstico.
Correto. E quais especialistas que podem diagnosticar e tratar a doença celíaca?
O gastroenterologista, nutricionista, pediatra, endocrinologista. Como é uma doença sistêmica, várias especialidades têm contato com esse paciente. Para a gente fazer o diagnóstico, tem que pensar na doença. E a gente só vai pensar na doença se ela for uma doença conhecida. Quantos pacientes que nós recebemos que vêm com um longo histórico de infertilidade e não investigou a doença celíaca? E a única manifestação clínica é a infertilidade. Então, é importante que as especialidades todas conheçam e que a população fique atenta. Hoje, graças às mídias, ao conhecimento da população, muitos pacientes já chegam suspeitando da doença celíaca. Eles já vêm assim, com uma listinha de sintomas,
sim,
discutindo a possibilidade. Isso é muito importante.
E, doutora, a doença celíaca ela pode evoluir para casos mais graves ou até casos de câncer no aparelho digestivo, no intestino?
Pode sim. Pode fazer linfoma, câncer de duodeno, de cólon, de tireoide. Pode, infelizmente, pode sim.
No Brasil, doenças com relação às necessidades alimentares especiais, como a doença celíaca, ainda não são tratadas como políticas públicas, lembrando que a senhora é representante da Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil, junto ao Ministério da Saúde.
Não, nós não temos políticas públicas específicas para a doença celíaca. Em alguns outros países, a gente tem auxílio do governo em relação à alimentação, porque é uma alimentação restritiva, você tem que levar sua marmita para o trabalho, esses mix de farinha sem glúten são mais caros, então toda a parte industrializada da sua alimentação é mais cara, e aqui a gente não tem nenhum apoio. Curitiba tem um diferencial que o armazém da família aqui, desde que você tenha um laudo de doença celíaca ou até mesmo intolerância à lactose, você pode fazer suas compras no armazém da família, independente da renda familiar. E isso é bem interessante, costuma ajudar muito as famílias, diminui o peso do custo dessa dieta. Né? Essas são tantas as preocupações e mais o custo é realmente cruel. A gente precisa mesmo de políticas públicas para que a gente consiga difundir a nível de país mesmo. Veja, uma dificuldade imensa que se tem é o internamento de um celíaco. Hoje, se um celíaco for internado, ele vai receber comida contaminada no hospital. Os hospitais não têm estrutura, em sua grande maioria, é claro, para ter uma cozinha separada para o preparo de alimentos do celíaco. Então, o que a gente faz aqui em Curitiba? Nós temos um grupo que é avisado quando esse celíaco é internado e a gente entra em contato com o nutricionista do hospital, diretoria, tentando liberar uma dieta externa para que o paciente não piore seu estado clínico por conta de contaminação. Mas isso é uma coisa exclusiva nossa aqui.
Uhum.
Nós precisamos que isso seja uma política a nível nacional, para que o celíaco não sofra no lugar onde ele deveria ser mais acolhido, que é o hospital.
Mas existe já uma elaboração do protocolo de diagnóstico, tratamento e acompanhamento da doença celíaca?
Sim, todas as doenças tem no Ministério da Saúde o seu protocolo de diagnóstico e tratamento. Em relação à doença celíaca, esse protocolo foi revisado, foi em outubro de 2019, e por conta da pandemia não foi ainda publicado. Esse protocolo fala sobre sobre os exames, a sintomatologia, qual deveria ser o acompanhamento, que precisa ser multidisciplinar. Então, sempre importante nutricionista, gastro, e dependendo dos outros sintomas que acompanhem outras especialidades também. Fala sobre o rastreamento familiar, sobre você investigar a doença celíaca nos pais, nos irmãos, nos parentes de primeiro grau. Esse é o objetivo do protocolo, mas ele não fala em políticas públicas. Isso é outro assunto. Isso não entra nesse protocolo do Ministério.
Correto. Bom, eu gostaria que a senhora ficasse à vontade, então, para expor as suas considerações finais sobre o assunto, doutora.
Eu acho importante a gente falar sobre a empatia. Todo paciente celíaco tem como queixa principal que, quando ele informa que ele não pode comer glúten, as pessoas vêm com aquela conversa: ah, só um pouquinho, não vai te fazer mal, isso é mimimi, é frescura, e não é. O celíaco é impedido totalmente de consumir o glúten. O glúten é o grande vilão da vida dele. Eu costumo dizer para as crianças que é a criptonita deles, para eles conseguirem entender a gravidade da ingesta do glúten. Então é muito importante lembrar que a gente precisa ter empatia em todos os transtornos e dificuldades alimentares.
E é para sempre, porque não tem cura, não é mesmo?
Não tem cura. A única cura, a única maneira de cuidar da doença é a dieta isenta de glúten.
Muito bom. Eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade hoje aqui para a entrevista no programa Justiça para Todos.
Obrigada pelo convite. Estou sempre à disposição.
E até a próxima. Estamos à disposição também, doutora.
Muito obrigada. Bom dia.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com a doutora Daniele de Castro Kwiatkowski, ela é médica gastroenterologista, consultora da Associação de Celíacos do Paraná e também ela é representante da Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil, junto ao Ministério da Saúde. Falamos sobre a doença celíaca, que é muito pouco conhecida ainda pela grande maioria da população. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Obrigada pela sua sintonia. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.